בעזרת השם, דף בית, דף דג'י נזיר, שלום עליכם a todos. Bem-vindos a novo tratado. O tratado de Nazir se trata da Nezirut. O Nazir é um personagem que a Torá define, uma pessoa que recebe sobre si a Nezirut. É um certo compromisso, ele tem que prometer isso. Por certo período, ele tem algumas limitações. As halachot principais do Nazir é que ele não pode consumir nada que vem do vinhedo, nem caroço de uva. Com certeza não o vinho. Outra halachá do Nazir é que ele não pode se impurificar em presença do falecido. Ele não pode entrar num cemitério. Ele não pode entrar num recinto que tem o corpo de um falecido lá. A impureza se espalha por todo o recinto. Não pode mexer no corpo de um falecido, obviamente. Enfim, ele tem que manter distância de qualquer impureza referente à impureza do falecido. E outra halachá do Nazir é que quando termina a Nezirut dele, tem que ter sacrifícios. Não podemos esquecer também que ele tem que deixar o cabelo dele crescer, não pode cortar o cabelo por todo o período da Nezirut. O famoso Nazir da história do povo de Israel talvez seria Shimshon, o juiz chamado Sansão em português, que ele era Nazir de nascimento, já nasceu Nazir por ordem de um anjo. Vamos analisar esses diferentes tipos de Nezirut. Existem três formas de como a pessoa vira Nazir. E tem que, com certeza, declarar isso, porque tem três tipos de declarações. Ou ele fala claramente que ele vai ser um Nazir. Então o compromisso recai sobre ele. Ele pode, como nós vemos na nossa Mishnah, usar um apelido para Nezirut. Vamos ver quais são esses apelidos na nossa Mishnah. Se ele fala um apelido, ele fala, eu vou ser X. E X é um apelido para Nezirut. É a mesma coisa que ele tivesse falado que ele vai ser Nazir. Nos vemos na nossa Mishnah que isso é algo lógico. Nem precisamos de um passo para entender isso. A novidade da nossa Mishnah é quando a pessoa ele não fala a declaração completa. Ele fala, ele usa o método de Yadot. Vimos o tratado de Nedarim, esse conceito de Yad. Yad significa mão. É uma metáfora para uma declaração parcial, assim como a pessoa para segurar um utensílio, não tem que encostar no utensílio, ele pode pegar na aba do utensílio, no cabo da panela, ou o que seja, se existe um yad, um cabo, ele pode sustentar o utensílio sem segurar o próprio utensílio, uma metáfora que a pessoa pode declarar, receber sobre si a Nezirut, sem falar a declaração completa. Ele pode falar parcialmente a declaração dele, vamos ver na nossa Mishnah alguns exemplos sobre isso, e se ele tem intenção de receber sobre esse Nezirut. E falou uma linguagem que pode ser que tenha a ver com a Nezirut, vamos ver que tem que ter também um cenário que explica o que ele está falando com relação a Nezirut, vamos ver na nossa Gemara, isso, a Nezirut se recai sobre ele, e tem a intenção, tem a fala, uma fala um pouco abstrata, porém, uma pessoa normal analisa que ele está sim recebendo a Nezirut, então o comprometimento dele, a declaração dele, obriga ele. Isso é a introdução para a nossa Mishnah. Agora, antes de começar a nossa Mishnah, gostaria de ilustrar um pouco mais esse personagem chamado Nazir. Os Hamim nos dizem, já é suficiente o que a Torá já nos proibiu. Vem uma pessoa querer proibir também o vinho, por quê? Então os comentaristas eles explicam que esse personagem chamado Nazir, ele tem algumas intenções para receber sobre si essas limitações. Ou porque ele quer expiar algum pecado dele, ele quer uma capará. Então ele recebe sobre si, por certo período, para se abster do vinho, da uva e o que a gente falou, outras limitações dele. Um outro motivo, falam os comentaristas, porque a pessoa receberia sobre si a Nezirut, é por causa do vinho. A pessoa sabe que o vinho para ele é algo tentador, ele tende a beber demais e se comportar não normal, de forma adequada, então ele quer se abster do vinho e ele recebe sobre si a Nezirut. Então é uma cerca para a pessoa não beber o vinho, para não chegar a fazer algo errado. Como se a nossa Gemara vai trazer esse raciocínio. Porém, antes de falar a nossa Mishnah, Kol kinuyei Nezirut kenezirut. Todos os apelidos da palavra Nazir tem o mesmo efeito do que a própria palavra Nazir numa declaração. Vamos ver na nossa Mishnah na continuação. Haomer Ehe. Agora a Mishnah passa para um outro assunto. Agora vai lidar com isso. A Mishnah agora cita a Alahá dos Yadot, a declaração parcial. A pessoa diz, eu vou ser. Eu vou me tornar. Arez é Nazir. Ele virou um Nazir. Isso é explicado na Gemara, que tem uma coisa a ver com outra. Eu vou me tornar, eu vou ser, com um Nazir. Vamos explicar isso na Gemara. Ou é Renaê. Ou ele mexe no cabelo dele e fala, ele quer se embelezar. Eu vou ser mais belo. Então, ele vira um Nazir também. Porque do gesto dele se nota que ele quer deixar o cabelo crescer como um Nazir. Então ele está recebendo sobre si a Nezirut, em outras palavras. É uma declaração abstrata, parcial, porém, deixa eu explicar agora também, que o que ele quis dizer é que ele quer virar um Nazir. Nazir, a linguagem Nazir é a linguagem clássica. Nazik, Naziah, Paziah, Arezê Nazir. Agora a Mishnah volta para o começo e fala os apelidos da Nezirut. Nazik, Naziah, Paziah são apelidos da época que apelidavam Nazir. Então se a pessoa diz, eu vou ser um desses apelidos, ele se torna um Nazir. Areni Kazê. Agora a Mishnah cita que uma situação que a pessoa tem um Nazir passando na frente dele e esse fulano fala, eu vou ser como ele. Areni Mesalcê, ele diz, eu quero ter cachos no meu cabelo. Eu recebo sobre mim ter cachos. Areni Mechalquê, ou eu quero deixar meu cabelo volumoso. Areni Alane Shalehpera, eu quero deixar meu cabelo longo. Areni Zenazir. Todas essas linguagens referem ao Nazir. Vamos ver amanhã por quê. Areni Alaitsiporim. Agora, a Alahá do Nazir, que temos que analisar agora, é quando uma situação que a pessoa recebeu sobre si a Nezirut e ficou impuro antes de terminar a Nezirut. Se purificou e preso falecido, interrompeu a Nezirut. Ele tem que fazer alguns sacrifícios de expiação. Ele interrompeu a Nezirut dele. Transgrediu a Nezirut, tem que trazer dois pombos como sacrifício. Porém, não todos os Nezirim, eles têm que trazer pombos. Somente aqueles que se impurificaram em pureza do falecido interromperam a Nezirut. Agora a pessoa diz que tinha um Nazir passando na frente dele, ele fala, eu quero receber sobre mim a obrigação dos dois pombos. Como é que se analisa isso agora? Rabimir ou Mernazir? Fala Rabimir, tem um Nazir passando na frente dele, ele falou algo que tem a ver com o Nazir? Pode não ter a ver com o Nazir, mas tem a ver com o Nazir, é suficiente para obrigar essa pessoa ao compromisso da Nezirut. Vachachamim Ubrim, fala aos sábios, é não Nazir, fala aos sábios que não. Ele não disse nada que tenha a ver com o Nazir. Não todos os Nezirim, eles trazem os dois pombos, somente aqueles que se purificam. Fala aos Chachamim, ele não falou uma linguagem suficiente e forte para obrigar ele a Nezirut. Para a pessoa se obrigar a Nezirut, ele tem que falar algo que tem a ver com a Nezirut. Fala, Ramim, ele não disse nada que tem a ver com a Nezirut. Tem outras pessoas que têm que trazer dois pombos, não só o Nazir que interrompeu a Nezirut com a impureza do falecido. Fala, Ramim, ele não se compromete a Nezirut. Vamos ver também amanhã mais sobre isso. Vamos só começar a nossa Mishnah hoje, porém, o Dav de amanhã também vai explicar melhor a nossa Mishnah. Fala, Gmará, Mirdi. Está na BCD na Shimkai. A pergunta que também estamos nos pensando. Rabi Yehuda HaNassi está compilando as Mishnayot da ordem de Nashim, das mulheres, ou seja, a ordem do casamento. Começamos com Yevamot, passamos para o Kutubot, Nedarim tem a ver com casamento, o marido tem direito de cancelar as promessas da esposa. O que tem a ver agora Nazir no meio da ordem dos casamentos? Maitá matando Nazir. A direção da pergunta é, por que Rabi Yehuda HaNassi não colocou o Tratado de Nazir na ordem, no Seder Kodashim, que se trata de sacrifícios, nosso tratado vai se tratar, de assuntos do sacrifício do Nazir. Por que colocar isso no meio das Masertot do casamento? Em seguida, vamos ter Sotá, vamos ter Gitim, Kidushim, são assuntos do casamento? Fala Natana Krakai. Rabi Yehuda HaNassi se baseou num passuco. Que se trata do divórcio. Lo além do marido descobriu que a mulher dele traiu ele. Tem que se divorciar dela. Falou Rebbe, mas isso falou Rebbe. Qual foi o catalisador do pecado dessa mulher? O que deu na cabeça dela de trair o marido e se divorciar dele depois? Yain, fala Rebbe, por padrão, é o vinho. A mulher que bebe, ela está vulnerável a esse pecado. Normalmente, esse é o catalisador, isso que faz a ponte Pra mulher chegar ao pecado. Vê que a Mari falou, Rebi, a pessoa que vê uma mulher numa situação dessas, de suspeita que ela traiu o marido, com certeza que ela traiu o marido, por natureza a pessoa já se afasta um pouco do vinho. Ele pensa, olha só o estrago do vinho. O vinho é algo especial no judaísmo. Temos que santificar o Shabat com um copo de vinho, fazer o Kiddush com o vinho. Porém, o vinho também tem um lado que pode levar a pessoa a fazer coisas erradas. Falou, Rebbe, a pessoa tem que olhar para essa situação e se afastar do vinho. Então vamos colocar o tratado de Nazir dentro da ordem de Nashim do casamento para mostrar para o casal que assim como o Nazir se afasta do vinho para não chegar a fazer uma coisa errada, também o casal tem que se afastar do vinho, não necessariamente tem que virar Nazirim, porém tem que tomar cuidado com o vinho. Isso fala a nossa Gemara, por isso ele colocou essa mensagem no meio da ordem de Nashim. O motivo aparentemente que o tratado de Nazir vem logo depois de Nedarim é porque para a pessoa se comprometer a Nezirut, é necessário que ele diga, ele se comprometa com uma promessa. Então, tem essas alafot que se aplicam às promessas, o apelido para a promessa, ou uma situação que a pessoa ele fala uma promessa, porém com uma linguagem parcial, obrigam a pessoa, em certas situações, também com relação ao Nazir isso se aplica. Para o resto do tratado, vai citar de outros assuntos também, não só de promessas. Como se explica a nossa Mishnah? A Mishnah começa, os apelidos da Nezirut têm o mesmo efeito numa declaração do que a palavra Nazir. Porém, a Mishnah detalha Yadot, a declaração parcial. Por que a Mishnah menciona Yadot? Detalhe a Lachada Zedot, sem mencionar primeiro na lista a Yadot. Essa declaração parcial não foi mencionada. A Mishnah fala, Kol Kinoe Nezirut Kinezirut. O apelido para o Nazir tem o mesmo efeito do que a palavra Nazir. E começa a detalhar a declaração parcial sem antes mencionar isso. Amar Rava Veitema Kdi, tem que falar Rava disso, tem que falar Kikdi, um outro sábio disse isso. Hasurim Hasra Ve'ahiktani. Está faltando um pedaço da Mishnah, temos que completar. Todos os apelidos da palavra Nazir têm o mesmo efeito do que a palavra Nazir, quando a pessoa se compromete. Veador Nezirut, Kenezirut, também uma declaração parcial. Também tem a Alahá do que uma declaração completa. Mesmo que ele for uma declaração cortada, tem o mesmo efeito. Vero en Yadot. Isso são exemplos de Yadot. Haomerehe, Arezi Nazir, a pessoa diz, eu vou ser. Significa que ele vai ser Nazir, vamos ver o contexto na frente. Pergunta, Verifras Kinoe Bereisha. Se a Mishnah começa falando com o conceito dos apelidos do Nazir e depois menciona a declaração parcial, o que faria mais sentido? Que a Mishnah vai detalhar primeiro o que falou no princípio, falar os apelidos, depois falar a marcada declaração cortada. Então, por que a Mishnah fala o conceito do apelido, o conceito da declaração parcial, detalha a declaração parcial e adot, e depois volta a detalhar os apelidos? Fala, o costume do sábio da Mishnah é falar um conceito, um segundo conceito, detalhar o segundo conceito, que acabou de falar sobre isso, e depois voltar para o primeiro, que até como fala essa Mishnah. Quais são os óleos que podemos usar no acendimento das velas de Shabbat? Quais são os óleos que são inválidos a isso? O Mefaresh Emadikim Bereisha. O que a Mishnah detalha? O que acabou de falar? Os olhos que são proibidos para acender a vela de Shabbat, não o que falou no princípio. Outro exemplo, Bametomnim, Ubametomnim. Como é permitido abafar uma panela na véspera do Shabbat para continuar quente até a refeição do Shabbat, quando é proibido? Mefarej Entomnim Bereisha. E a Mishnah continua detalhando primeiro o que acabou de falar, a situação que é proibido abafar a panela, não o que falou no princípio, a situação de que é permitido. Outro exemplo, Bameisha Yotza, Ubameisha, Ubameena Yotza. Com quais joias a mulher pode andar na rua no Shabbat, no recinto público? Quais joias é proibido? O Mefaresh Lotetzei Shabereisha. E a Mishnah detalha o segundo da lista, que acabou de falar, a situação que é proibido. Então a nossa Mishnah é a mesma coisa. Pergunta na Vatna. Porém, temos outras Mishnayot que usam outra fórmula. como você pode carregar um animal para ele andar na rua no Shabbat com que utensílios, e com que utensílios você não pode carregar o seu animal para andar na rua no Shabbat, sendo que a pessoa tem a obrigação de deixar o animal dele descansar no Shabbat também. Então, a Mishnah cita utensílios que é permitido carregar um animal, utensílios que seria proibido, seria considerado uma carga. O Mefaresh, Yotzegemal Bereisha, o que a Mishnah detalha, não o que acabou de falar, a situação que é proibido, a Mishnah vem detalhar o que falou no princípio, o que seria permitido carregar um animal para andar na rua no Shabbat. Outra Mishnah que fala mesmo formato, Yesh no Halin, o Manchilin, tem situações que o parente A é do parente B, e o parente B é do parente A, com o pai e o filho. Se o filho falece sem ter filhos, o pai dele herda ele. Quando o pai falece, o filho herda o pai. No Halim, Velo Manchilim, tem situações que somente um parente herda o outro. O parente A herdaria o parente B, mas não o contrário. Manchilim, Velo Manchilim, tem situações que o parente A dá herança para o parente B se ele falece, mas não herda ele. Lonohalim Velomanhalim tem parentes que nenhum herda do outro. O Mefaresh Eronohalim Manhalim Bereisha. E o que a Mishnah detalha? Não detalha o que acabou de falar, volta para o começo e fala quais são os parentes que os dois, um herda o outro. Então, daqui se vê que não existe um formato que sempre acontece nos Mishnayot. Ela leu lá, Taneach e Taneach. É verdade, às vezes a Mishnah fala sim, às vezes fala assado. Então, por que Rabbi Dan Assi às vezes escolhe de uma forma ou outra? Ela rata de Surah de Nafshe ou Mefaresh de Surah de Nafshe Bereisha. Os primeiros casos, como se acende a vela de Shabbat, como a mulher pode andar na rua, com que joias ela pode andar na rua, ou como você pode abafar uma panela, fazer atmaná na véspera do Shabbat, para continuar quente no Shabbat à noite. E nesses casos se trata de proibições sobre a própria pessoa. Se a mulher anda na rua com uma certa carga proibida, ou uma joia proibida para ela, ela pecou diretamente. Com o corpo dela, ela está pecando. O que seria um pecado mais grave. Então, o Rabi Darassi veio advertir, falar o que é proibido primeiro. Mesmo que a Mishnah comece o que a mulher pode andar na rua, com o que a mulher não pode andar na rua, a Mishnah começa a detalhar o que é proibido para enfatizar a gravidade do pecado. Seria um pecado direto do corpo dela. Quais utensílios o animal pode estar para andar na rua no Shabbat? Quais são considerados cargas para o animal que será proibido? Se o dono carrega o animal com algo proibido e ele anda na rua no Shabbat, o dono pecou, porém é um pecado indireto. Ele pecou porque o animal dele saiu na rua. Então, um pecado indireto é sempre considerado um pecado mais leve do que um pecado direto que a pessoa peca com o corpo dele. Então, por isso, Rebbe colocou primeiro a situação que é permitido e depois a situação que é proibido. A Mishnah começa falando como o animal pode andar na rua, como não pode. E começa a detalhar o que pode, para diferenciar em uma situação dessas e a gravidade de um pecado que a pessoa pecaria diretamente com uma mulher, andasse com uma joia proibida para ela andar na rua no Shabbat. Então existe uma certa forma de como o Rebbe escreve as Mishnayot vai variar dependendo do contexto. Viramos a parte. Gabeish no Halinam me farei esticar na Halabereish. Com relação à Mishnah da herança, a Mishnah fala existe um parente que herda o segundo e o segundo herda o primeiro. E a Mishnah começa a detalhar esse primeiro caso, não o último caso que a Mishnah listou. Por quê? Porque esse é o caso clássico da herança, como um pai herda o filho e o filho herda o pai. Por isso, Reb mencionou esse caso primeiro, detalhando. Então, a questão é lá, então, no caso da nossa Mishnah, porque a Mishnah mencionou o apelido do Nazir primeiro, o conceito da declaração parcial, uma dica que você está só declarando, e depois começa a detalhar qual é o caso dessa dica, e depois detalhe o apelido. Por que falar dessa forma? Livros que não embeleja, porque a Mishnah não detalha quais são os apelidos clássicos do Nazi. E lá em Utama, Tami Adoto, Iveat, Anemidrashah, Havivim Lei. Fala agora um conceito famoso, uma vez que esse conceito é uma declaração parcial que também compromete a pessoa, mesmo que ele não falou a frase inteira, ele só falou uma dica para a frase. o que é algo mais abstrato. Essa halakha foi deduzida de psukim. Os Hamim, eles deduziram de psukim, mas estava implícito nos psukim. Não estava claro, não era lógico que essa seria a halakha. Uma declaração parcial funciona para comprometer a pessoa. Os Hamim, eles deduziram de psukim, isso no Hamim Vinley. Eles têm mais afinidade com essa halakha. Uma pessoa que se esforça sobre algo tem mais afinidade com isso do que a pessoa receber de bandeja. Então, por isso, quando a Mishnah veio detalhou essa halakha, que o sábio tinha mais afinidade, a halakha das Yadot, que ele se esforçou para deduzir e entender isso. Então, pergunta a Maveliftach Beobereisha. Então, por que não começar no começo da Mishnah falando das Yadot? Por que a Mishnah começa com os apelidos? O Nazir, depois a Yadot, a declaração parcial. Se o sábio tinha mais afinidade com a halakha das Yadot, porque ele deduziu de psukim isso, por que não mencionar esse conceito primeiro? Porque só na hora de detalhar, detalhou isso primeiro. Isso pergunta a nossa Gemara. Responde uma katana que matril beika, korban. Olhar para o che, me fale che do bereisha. Quando o sábio vai citar os conceitos, vai listar os conceitos, vai citar do mais óbvio para o mais complexo. Então vai citar primeiro o que a pessoa diz, que ele vai receber a nezirut, falando a forma clássica, ele vai ser nazir. E fala, todos os apelidos do Nazir são iguais à palavra Nazir, é o mesmo efeito. E depois cita o que é mais complexo, que é a declaração parcial, que é algo menos óbvio do que a pessoa ele receber sobre si o Nezirut com o apelido da Nezirut. Os sábios não aprenderam isso de psukim, isso é algo lógico, é mais óbvio quando a pessoa fala que ele vai ser X, e X é um apelido do Nazir, como Nazir, Pazia, como a gente viu. É mais óbvio que vai se obrigar a Nezirut do que se ele falasse uma declaração parcial. Eu vou me tornar. Então isso fala nós na então, na hora de listar, estou mais óbvio para mais complexo. Porém, Inan Prush, na hora de explicar, detalhar, o sábio escolheu detalhar o que tinha mais afinidade. Tudo bem. Continuamos. Almerei, Arezen Nazir. A Mishnah diz, fulano falou, ele vai ser. Significa que ele vai ser Nazir. Pergunta, camarada, Dilma Ebetani, talvez ele quis dizer que ele vai estar de jejum. Não que ele vai ser Nazir. Quando a pessoa vem declarar que ele vai ser Nazir, para isso acontecer, para se comprometer ele, tem que ter algo na fala dele que tenha a ver com o Nazir, pelo menos no contexto que ele está falando, no assunto da conversa. Então, talvez ele falou que ele vai estar de jejum. Amarashman fala que bom cheiar Nazir ou Velefanar. Não, o caso aqui é um caso específico. Tem uma quinta, temos que fazer um cenário aqui. Tinha um Nazir passando justo na frente dele. Quando esse Nazir passou, essa pessoa olhou e falou, eu vou ser. Então fala a nossa fala Shmuel nessa situação. Quando ele fala, eu vou ser, mesmo que ele não disse, eu vou ser Nazir, é óbvio que ele está dizendo que vai ser Nazir. Não que ele se lembrou de receber um jejum. Justo quando passou um Nazir, ele olhou para o Nazir. Então, ele falou uma declaração que é autoexplicativa. É óbvio que ele quer dizer que ele vai ser Nazir. Talvez Shmuel sustenta que se a pessoa declara que ele vai ser Nazir, porém, é uma forma tão abstrata que não é óbvio que ele se trata da Nezirut, isso não compromete ele, mesmo que ele tenha a intenção de virar Nazir através disso. Se não tem um Nazir passando na frente dele, ele disse eu vou ser, mas ele teve a intenção de ser Nazir, então isso não compromete ele, não falou algo que expressa a Nezirut, o compromisso dele de virar Nazir. Falar aqui, realmente essa é a opinião de Shmuel. Amri, Bismash, Nazir, Ovelefanav, Leikar, Esfuka, Bemir, Tahrina. Quando tem um Nazir justo passando na frente da pessoa, ele olhou, e nesse momento ele falou, eu vou ser, ninguém vai duvidar que ele está dizendo outra coisa. Nem ia falar, talvez ele pensou que ele vai ficar de jejum amanhã, justamente agora que ele viu um Nazir. O óbvio, o mais provável, pelo menos, seria que ele quer virar Nazir também. Porém, se não tem um Nazir passando na frente dele, ele diz, eu vou estar. Talvez ele quer dizer, ele vai estar de jejum. Então a fala dele não expressa algo com relação a Nezirut, nem o cenário explica, interpreta o que ele quis dizer, dessa forma com relação a Nezirut, então ele não se compromete. Isso fala realmente essa opinião de Shmuel. Pergunta agora, Vedima Lepotru Min Korbanotav Keamar. Fala, Mará. Tem um Nazir passando na frente dele, ele fala, eu vou ser. Então, o provável, quase óbvio, é que ele está falando algo com relação a Nezirut. Porém, quem diz que ele quis se comprometer a virar Nazir? Talvez ele olhou para esse Nazir e falou: olha, esse pobre coitado também não bebe vinho, também não pode se purificar para o falecido, tem que deixar o cabelo crescer e no final vai ter que trazer sacrifícios. Eu quero dar para ele os animais, para ele sacrificar esses animais, pelo menos poupar ele, que ele não tenha que gastar dinheiro para comprar os sacrifícios dele. Talvez isso que ele quis dizer quando ele fala: eu vou ser aquele que vai dar para esse Nazir os animais para ele sacrificar. Então, como se vê daqui algo com relação a ele vai virar Nazir? Mas de que amar Belibo, fala Shmuel, se trata que ele pensou que quer virar Nazir. Ele próprio diz, ele diz para nós, ele falou ele vai ser, significa que ele vai ser Nazir. Então ele vem explicar para nós isso que ele quis dizer. Uma vez que essa linguagem, eu vou ser, é possível que se trate que ele vai ser Nazir. E essa é a intenção dele. E algo que é praticamente óbvio que ele está falando com relação a Nezirut, quando ele fala eu vou ser, tem um Nazir justamente passando na frente dele, juntando todas essas variáveis, isso compromete ele a Nezir, mesmo que ele não falou algo que é óbvio que se trata de Nezirut. Pode ser que ele falou, vou dar os animais para ele ser Nazir sacrificar, porém, ele pensou em se comprometer a Nezirut e falou algo que é possível que se trata de Nezirut, um contexto que se tem que indica que ele se trata da Nezirut, isso compromete ele, pelo menos a Yahim ele lembra. Se esse é o caso, para que falar isso? É óbvio que ele se comprometeria a Nezirut através disso. Fala, mas tem sim uma hipótese. Modo tema, poderíamos pensar diferente, sim. Bainan pive de Bolshavim Kamash Malan. Poderíamos pensar, mesmo que ele queira virar Nazir, e ele falou, eu vou ser, ele não disse eu vou ser Nazir, mesmo que tenha um Nazir passando na frente dele, isso nos indica que ele se trata sobre o assunto da Nezirut. Porém, eu poderia pensar que ele só se compromete a Nezirut quando o que ele falou expressa claramente o que ele quer. Pive de Bolshavim, no coração e a declaração, a boca dele, estão em sintonia. Aí eu ia falar que se compromete, mesmo que não falou a frase inteira, porém, é suficiente a declaração parcial. Kamash Malan. Isso fala sobre Shaki, não. Mesmo que isso que ele fala, eu vou ser, não é 100% certeza quando a gente escuta isso que ele entende que ele vai ser Nazir. Porém, ele quis se comprometer a Nezirut, ele falou algo que expressa, de certa forma, que ele vai ser algo com relação a Nezirut, mesmo que não está claro que ele vai ser Nazir, para ele falar o que vai ser com relação a Nezirut, vai ter algum papel com relação a Nezirut, é suficiente essa declaração parcial, mesmo que abstrato, para comprometer ele. Isso é só se ele teve a intenção de se comprometer a Nezirut quando ele falou isso. Isso para nós, Agmará. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos analisar o resto da nossa Mishnah. Da linguagem da nossa Mishnah, não se vê uma conexão óbvia quando a pessoa fala, eu vou embelezar que vai ser Nazir. Ou outros casos da nossa Mishnah. E vamos explicar também a Machloket de Rabi Meir e Hachamim, quando ele fala, eu quero me comprometer a essa obrigação dos pombos, que vai virar Nazir, conforme Rabi Meir, conforme Hachamim, não. Uma coisa tem a ver com a outra, vai se explicar na nossa Gemará, com muito mais. Obrigado pela atenção, até amanhã. Baruch Adonai Olam, amém, amém.